Araria FM há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado é os riscos de acidentes nos ambientes de trabalho, as avaliações quantitativas, as normas regulamentadoras, os equipamentos individuais de proteção, até que ponto investimento em segurança pode gerar retorno financeiro para uma empresa. Debate Geral deste sábado com o engenheiro de segurança do trabalho, Albério Feitosa Calado, o clínico financeiro Valdir Alencar, analisando a parte racional desse tipo de ocorrência, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Araripina Urgente.
Araripina Urgente.
As verdades dos fatos. A notícia com credibilidade.
As vítimas das fortes chuvas de Araripina.
Os últimos acontecimentos do Brasil, de Pernambuco e da região.
Os pacientes precisavam viajar pelo menos 30 quilômetros.
Eu tenho licença para falar aqui do assunto certo.
Araripina Urgente. Fique por dentro das últimas notícias. Araripina, urgente. Apresentação, Roberto Gonçalves.
Alô, você, muito bom dia. 7 horas em ponto na maior cidade do Araripe. Hoje é sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019. São decorridos 52 dias do ano, faltam 313 para terminar. O Araripina Urgente está entrando no ar e vamos ao tirinete do programa de hoje.
Araripina Urgente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves.
Militares brasileiros não vão cruzar a fronteira com a Venezuela, diz porta-voz do governo. Em coletiva, no início da noite de ontem, Otávio do Rigo Barros informou que toneladas de mantimentos estavam sendo levadas para os venezuelanos. A partir da fronteira, a responsabilidade pela distribuição fica com o país vizinho.
Nós temos um avião da Força Aérea, um 767, que está em deslocamento a partir de Porto Alegre, já capturou cerca de 22,8 toneladas de leite em pó, tocando solo aqui em Brasília, onde vai ser abastecido também com 500 kits de primeiro socorro. Está indo em direção a Boa Vista e permanecerá lá no que nós chamamos Ala 7, é a base aérea de Roraima. O deslocamento dos caminhões para a fronteira dá-se-á com a segurança da Polícia Rodoviária Federal e da própria 1ª Brigada de Infantaria de Selva. A responsabilidade por adentrar em território venezuelano conduzindo esse material permanece com motoristas venezuelanos e com caminhões venezuelanos.
Há caminhões para o brasileiro?
Nós estamos aguardando a vinda dos caminhões por parte do governo venezuelano. Como a operação iniciar-se-á no próximo dia 23, então admite-se que haja tempo para esse planejamento por parte do governo do presidente Guaidó.
Ele disse que o presidente Guaidó é porque o Brasil não reconhece mais o ditador Nicolás Maduro, que é apoiado pelo PT como presidente da Venezuela. Agora são 7h13. Política nacional. Lideranças defendem redistribuição ministerial para aprovar a reforma da Previdência. Aliados na Câmara entendem que a entrega de cargos dos segundo e terceiro escalões não seria suficiente. O Jair Bolsonaro fará reunião na terça-feira para definir o assunto.
Lideranças de partidos na Câmara dos Deputados devem se reunir com o presidente Jair Bolsonaro na próxima terça-feira. Os parlamentares querem discutir novas contrapartidas para conseguir articular a base de apoio do governo na casa. O DEM, que acumula as presidências da Câmara e do Senado, está disposto a ajudar nas negociações. Mas a avaliação de parlamentares do Centrão é a de que a liberação de emendas e indicações para cargos no segundo e terceiro escalões, já sinalizadas pelo Planalto, não serão suficientes para conseguir obter maioria. Insatisfeitos com o espaço conquistado pela ala militar e também com a falta de diálogo do Executivo com os partidos, há uma corrente na Câmara que defende, inclusive, uma redistribuição ministerial. Na avaliação do deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, Bolsonaro precisa recompor a relação com as siglas para conseguir implementar sua agenda.
Acho que o governo tem que repensar a relação que ele tem, que ele quer ter com o Congresso. Uma relação boa vai ter respaldo no Congresso, senão não terá. Não existe base do governo. Então ele precisa recompor. Para recompor, ele precisa conversar com os partidos, porque os partidos não se sentem representados no governo. E se não se sentem representados no governo, não tem obrigação de tocar o governo.
A reforma da Previdência foi recebida pela Câmara ontem, mas os parlamentares já indicaram que a análise do texto não vai avançar até que a equipe econômica envie o projeto sobre as alterações na aposentadoria dos militares. O secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, afirmou que esse projeto de lei com as mudanças deve chegar à Câmara até o dia 20 de março. Na PEC da Previdência, outro ponto que ainda é motivo de impasse é a relatoria. Isso porque deputados tem demonstrado resistência em assumir a principal proposta do governo diante dos problemas na articulação. O trabalho do líder do governo na casa, deputado Vitor Hugo, do PSL, tem sido criticado até por integrantes da sigla de Bolsonaro. Na terça, o pedido dele para que a casa não votasse a suspensão de um decreto sobre sigilo de documentos foi ignorado pelas demais siglas e acabou resultando aí na derrota, na primeira derrota do Planalto na Câmara.
É pressão, meu irmão, é pressão. Se quiser aprovar, ou faz como o Lula fez, né? Pagava todo mês um dinheirinho por deputado, chamou mensalão, né? Um dinheirinho não, um dinheirão. Ou então distribui cargo do segundo e terceiro escalões, aí já disse que não querem, não estão satisfeitos. Eles querem ministério, que é para indicar capa para roubar de novo o país. Aí eu vou te contar, se a reforma não for aprovada, aí a economia não vai destrinchar, né? Como disseram aí o pessoal da área econômica, o Paulo Guedes, né? Que é o ministro da Economia. Não vai deslanchar, a palavra é essa, exatamente. Eita, Brasil, velho, a oposição não quer nem conversa. A oposição nem pedir cargo no pé, porque ele sabe que não recebe. Mas também o que mandaram para lá volta contra. Pode ser pro bem do país como for. Agora 7:07. Sete horas e sete minutos na maior cidade do Araripe. Quatro ministros do Supremo Tribunal Federal votam a favor da criminalização. Criminalização contra a homofobia, né? Pois é, a sessão no STF foi suspensa ontem após as falas de Celso de Mello, o ministro Edson Fachin, o Moraes, né, que foi indicado por Temer, e o Barroso. Outros sete ministros ainda vão se posicionar sobre o assunto, a homofobia, se é crime, se não é crime.
Para quatro ministros do Supremo Tribunal Federal, o preconceito contra gays, lésbicas e trans deve ser punido na mesma medida que o racismo. Faltam os votos de sete ministros. Mas se esse novo entendimento se confirmar, a homofobia e a transfobia passariam a ser penalizadas com 1 a 3 anos de prisão e seriam consideradas um tipo de crime inafiançável e imprescritível. O julgamento foi suspenso agora à noite após o voto do ministro Roberto Barroso. Para ele, além do crime em si, o preconceito sexual pode ser considerado um agravante, como um motivo fútil ou torpe em outros tipos penais. No voto, o ministro afirmou que tratar os outros com respeito e consideração é um dos sentidos da vida.
A homossexualidade não é uma escolha, é uma circunstância da vida. Utilizar a religião para fazer mal a essas pessoas é negar a regra de ouro, que é a síntese mais completa da Torá e dos evangelhos. Não fazer ao próximo o que não gostaria que fizessem a si.
As ações em julgamento foram apresentadas pelo PPS e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. Eles reclamam da demora do Congresso em legislar sobre o assunto. Essa tentativa de criminalizar a homofobia e a transfobia não é assim uma novidade, né? A Câmara dos Deputados chegou a aprovar um texto que foi arquivado no Senado depois de não ser votado. O ministro Alexandre de Moraes observou que o Congresso já tratou da proteção de vários grupos vulneráveis: crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e até consumidores, mas deixou de legislar sobre os homossexuais.
Ou seja, não houve, por parte do Congresso, em momento algum, nenhuma dúvida que a ampla proteção a esses grupos vulneráveis dependia também da lei penal. O único grupo que nesses 30 anos ficou excluído foi o grupo relacionado à orientação sexual e identidade de gênero.
Os dois relatores do caso já votaram e no mesmo sentido. Hoje a gente ouviu o ministro Edson Fachin, que assim como o ministro Celso de Mello, reconheceu a demora do Congresso Nacional em legislar sobre o assunto. Ele ressaltou que o uso da sexualidade faz parte da autonomia de cada um.
Assentou esse tribunal que o direito à igualdade, sem discriminações, abrange a identidade e a expressão de gênero, e que a identidade de gênero é a manifestação da personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la e nunca de constituí-la.
Não há data para o julgamento ser retomado, só que quando isso ocorrer, será a quinta sessão em que o Supremo Tribunal Federal estará reunido para decidir o assunto.
É um assunto aí, estão perdendo muito tempo para resolver esse assunto, né? E aí o ministro Fachin dizendo que o legislativo, né, no caso os deputados e senadores, né, passaram muito tempo para legislar sobre o assunto e não decidiram até agora, por isso que o Supremo está tomando aí essa decisão. Mas por falar em demorar, quem é que mais demora aqui a tomar decisão, a julgar? Não é o Supremo, não? No caso, por exemplo, de Paulo Maluf, passou 30 anos ali tramitando as ações contra o ex-prefeito de São Paulo, o ex-governador de São Paulo, e quando aí decidiram punir o elemento, Paulo Maluf, que ficou comprovado que roubou o povo mesmo, lá de São Paulo e também do Brasil, aí o homem já estava velho demais. Ah, agora não pode mais ir para a cadeia, não. Quem é que demora mais aí? Eu não sei. Agora aqui os juízes do Supremo Tribunal Federal, os ministros, né, que chama lá é ministro, os cabas de toga, eles querem agora fazer lei também, né? Porque a lei quem tem que fazer é o Congresso. O STF é apenas para manter a Constituição, para dizer o que é legal, o que é ilegal, o que está na Constituição, o que não está. Agora, fazer lei como o Supremo quer fazer, aí já é interferência de poder, já, viu? Agora, 7:12. E por falar em disseram também nessa questão de segurança, né? Tem que ter mais segurança para os homossexuais, né? Os travestis, transexuais. Assim. Tem que ter segurança para o povo todo, não é para um grupo só, não. É o brasileiro que não tem segurança. Né? Eu, por exemplo, sou heterossexual, né? Como é que chama o negócio? Aí, Rubão de Azaré! Heterossexual, eu sou heterossexual. Então, tem que ter o mesmo direito de um homossexual, ou não? Eu não posso ter o mesmo direito que um gay tem. Pela caridade, né? Agora 7:13 em Pernambuco. Aqui no estado, o governo federal liberou verba para obras da adutora do Agreste. Com a liberação, o governo de Pernambuco planeja ampliar o número dos beneficiados pela adutora, que atualmente leva a água do Rio São Francisco, do eixo leste, para cerca de 400 mil pessoas lá no Agreste. E nós aqui continuamos do mesmo jeito. É o sofrimento. A reportagem é de Cíntia Ventura, da Rádio CBN Recife.
Um aporte financeiro de R$ 82 milhões foi liberado pelo governo federal para a continuação das obras da adutora do Agreste. A garantia do repasse veio por meio de audiência do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, na Esplanada dos Ministérios, na última quarta-feira. Com a liberação, O governo do estado planeja ampliar o número dos beneficiados pela adutora, que atualmente leva as águas do eixo leste do projeto São Francisco para cerca de 400 mil pessoas da região. Paulo Câmara detalha o principal objetivo da reunião.
Ele garantiu a liberação de 82 milhões, que já estão sendo creditados na data de hoje, para a adutora do Agreste. Então, é uma notícia importante diante da obra que está em andamento. A gente já está levando água aí, chegando em Belo Jardim. A gente espera aí até o final de março e toda a primeira etapa da adutora do Agreste, com água até São Caetano, chegue, que a gente possa abastecer 9 municípios do Agreste Pernambucano e começar a trabalhar para os próximos 40 municípios que precisam realmente ter essa obra complementada diante das negociações que nós estamos fazendo com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
No segundo semestre de 2018, o governo federal já havia assegurado 68 milhões de reais para as obras, que somados aos 82 milhões, resultam em 150 milhões de reais do Orçamento Geral da União investidos na adutora. Durante a audiência com Gustavo Canuto, Paulo Câmara tratou também de outros temas voltados para o estado, como a continuidade das obras dos BRTs na região metropolitana do Recife e a construção de habitacionais. O ministro encaminhou as demandas para os setores responsáveis e as secretarias estaduais correspondentes vão acompanhar o andamento das ações. Reportagem, Cíntia Ventura.
Obrigado, Cíntia. Agora, 7h15. E o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o TJPE, está proibido de aumentar em 46% o auxílio alimentação de juízes e desembargadores aqui do estado. Em decisão proferida nesta quinta-feira, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, revogou uma liminar que suspendia os efeitos de uma recomendação para que os tribunais não reajustassem o benefício ou pagassem retroativos. A liminar revogada pelo Corregedor suspendia os efeitos da Recomendação 31/2018, que orienta os tribunais a não pagar auxílios ou qualquer verba a ser instituída ou aumentada, mesmo relativos a valores atrasados, sem autorização prévia do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Com a portaria, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, publicada na quarta-feira, o benefício para cada magistrado no estado aumentaria de R$ 1.068 para R$ 1.561, sendo retroativo a janeiro de 2019. Isso aí não é um salário não, viu? Isso é um benefício, é um auxílio deles lá. O salário é de 30 mil para lá. Ainda bem, né, que de vez em quando a Justiça Nacional dá um adendo. Agora 7h16. Um aumento em Veipeba de 46% só. 7 horas 46 minutos. Ah, que 46, rapaz? 16. 7h16. Foi o vento que me deixou areado. E a Polícia Rodoviária Federal apreende em Petrolina carne irregular de caprinos que seria destinada à merenda escolar da rede estadual aqui no sertão do estado. O vento, né? Daqui a pouco a gente fala sobre o vento. Agora é hora de falar carne que foi apreendida com ele, o nosso repórter Eldo Brito. Bom dia, Eldo.
Bom dia, Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quinta-feira, dia 21, na BR-428, em Petrolina, 930 quilos de carne de caprinos. A mercadoria era transportada em uma picape e seria entregue para as escolas estaduais das cidades de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó e Cabrobó, todas no sertão do São Francisco. A abordagem aconteceu durante uma fiscalização no quilômetro 165 da rodovia. Ao verificar a carroceria do veículo, os policiais perceberam que a mercadoria estava em desacordo com as normas da vigilância sanitária. A carne que seria oferecida na merenda escolar dos alunos da rede estadual de ensino estava transportada em sacolas plásticas recicláveis, o que pode ocasionar a contaminação do alimento. Fiscais da Agência Municipal da Vigilância Sanitária foram acionados pela PRF. O homem foi encaminhado junto com a carga para a Delegacia da Polícia Civil de Petrolina e deverá responder pelo crime de exposição a perigo à vida ou saúde de outrem, no artigo 132 do Código Penal. Com informações, Eldo Brito, para o Araripina Urgente.
Obrigado, Eldo. Olha a hora. Agora sim. Hora certa, 7h18. 7 horas e 18 minutos, no sertão. E a deputada Roberta Reis manifestou preocupação ontem na Alep com o surto de arbovirose em Salgueiro e na toda a região do Sertão Central. As informações com o querido Batista Lemos, ele é da Rádio Serrinha de Serrita. Bom dia, Batista.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos ligados no Araripina Urgente. No expediente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Alep, desta quinta-feira, dia 21, a deputada Roberta Reis, do PP, destacou o aumento dos casos de arbovirose no sertão, sobretudo em Salgueiro e cidades vizinhas. A parlamentar relatou ações do governo do estado para a prevenção e pediu mobilização das prefeituras no combate ao Aedes. Roberta frisou que na região da Sétima Gerês, sediada em Salgueiro, as notificações de dengue saltaram de 9 em 2018 para 480 neste início de ano, enquanto as de chikungunhas foram de 5 em 2018 para 45 em 2019. Ela registrou o lançamento do Plano Estadual de Enfrentamento às Arbovirose, feito no dia 25 de janeiro pelo governador Paulo Câmara. A iniciativa prevê investimento de R$7 milhões em atividades de prevenção da dengue, zika e chikungunya. Batista Lemos, para o Araripino, gente.
Obrigado, Batista. Se é para prevenir, então um pouco dessa verba deve vir aqui para Araripina, apesar de que a gente aqui não tem esse índice aí alarmante como está acontecendo lá na região central do estado. Agora são 7h20. Melhor assim, que não tenha mesmo, né? Que não tenha casos aqui de dengue e chikungunya como aconteceu já no passado. E aí o hospital, me lembro, Santa Maria ficou super lotado. Irmã Fátima, faltava arrancar os cabelos da cabeça, não era, irmã Fátima? Pela caridade, vai pra lá, mosquito da miséria. Era bom acabar, nem pra canto nenhum, não. Agora, 7h21. O Tribunal de Contas do Estado recomenda a rejeição das contas do prefeito César de Preto de Ouricuri no ano de 2016. A segunda Câmara do TCE emitiu parecer prévio nesta quinta-feira, recomendando à Câmara Municipal de Ouricuri a rejeição das contas do governo de 2016 do ex-prefeito Antônio César de Araújo Rodrigues, conhecido como César de Preto. Cópia do voto do conselheiro relator Porto, Carlos Porto, será encaminhada ao Ministério Público de Contas para providências legais cabíveis. De acordo com o voto, uma série de irregularidades ensejou o parecer pela rejeição das contas, entre elas a extrapolação do limite da despesa total com pessoal, a aplicação de apenas 20% da receita corrente líquida na manutenção e desenvolvimento do ensino, quando o mínimo é 25%, e etc, e etc, e etc. Agora são 7h22. Colisão entre van e motocicleta no centro de Araripina quase causa uma tragédia. A motocicleta era guiada por uma senhora que estava indo deixar a sua filha na escola ontem. Felizmente, ambas escaparam ilesas. Robson Moreno, bom dia, Robson.
Fala, Roberto, muito bom dia. Bom dia para você, amigo ouvinte aqui do programa de maior audiência do sertão de Pernambuco, Araripina Urgente. Uma tragédia quase acontecendo na manhã de ontem, quinta-feira, dia 21, no centro aqui de Araripina, no sertão de Pernambuco. Uma van de passageiros que passava no cruzamento entre a rua Agamenon Magalhães e a rua José Arnoldo Campos acabou colidindo contra uma motocicleta guiada por uma senhora, que por sua vez estava indo deixar sua filha na escola. Felizmente, ambas escaparam ilesas. De acordo com moradores da área, acidentes como esse de ontem já viraram rotina no local. Acidentes estão acontecendo diariamente na Agamenon Magalhães. Procure ver se a sinalização está correta. Hoje pela manhã foi com a Isolda Modesto, filha de Parcelio Seguros, muito conhecido aqui em nossa cidade. Amanhã pode ser com a gente, disse uma senhora moradora do local. Robson Moreno, para o programa Araripina Urgente, com o Dr. Roberto Gonçalves. É com você, Roberto.
Valeu, Robson, muito obrigado. Bom, em contato com o diretor-presidente da Autarquia Municipal de Mobilidade Urbana de Trânsito e Transporte de Araripina, o José Renan Bium, né, o Renan Bium, doutor Renan, ele repassou a nossa reportagem a seguinte informação. abre aspas aí para o doutor Renan Bion. Tomamos conhecimento desse acidente que ocorreu hoje, no caso ontem, né, no cruzamento entre a rua Agamenon Magalhães e a rua José Arnou Campos. Nesse cruzamento existe a sinalização horizontal, que é uma faixa de retenção que é pintada lá no asfalto, lá na rua Agamenon Magalhães. Dessa forma, a preferência é de quem está trafegando na rua José Arnou Campos. O que ocorre muito hoje, diz aí o doutor Renan, em nosso trânsito, infelizmente, é a falta de respeito à legislação por parte dos condutores de veículos, ou mesmo falta de conhecimento, tendo em vista que existem muitos condutores de veículos que não possuem CNH. Disse, fecha aspas aí, disse Renan Bium, o diretor da Autarquia Municipal de Mobilidade Urbana de Trânsito e Transporte de Araripina. Bom, eu, no meu caso, quando eu vou passar aí nesse local, eu mesmo tendo a preferência, eu paro, porque a outra rua, a Agamenon, é mais movimentada, é asfaltada e tal, aí eu já parei várias vezes e o pessoal não respeita a sinalização mesmo, não. Passa direto. E se eu fosse avançar, mesmo estando certo, correto, com certeza eu iria colidir com outro carro ou com outra motocicleta. Então, tem que haver aí um bom senso para ver como é que faz ali para melhorar aquela situação, porque está existindo muito acidente ali. Agora, 7h25. 7h25 em Pernambuco. Chuva, raios, trovões, ventania. Muito forte, né? Causou sérios danos, muitos estragos em Araripina. Ontem, aqui em nossa cidade, as fotos estão lá no blog do Roberto Gonçalves, a matéria, né? No centro da cidade ocorreu aí, a principal ocorrência foi no centro da cidade, ali próximo ao BNB. Uma árvore, uma algaroba grande, aliás duas, né? Caíram por cima lá de uma van de transporte de passageiro coletivo, um palio, uma motocicleta, mas graças a Deus ninguém ficou ferido. As informações chegando agora aqui no Araripino, gente, com Jota Campos. Bom dia, Jota.
Muito bom dia. Uma chuva de apenas 15 minutos, que não acumulou nem 5 milímetros, causou enormes prejuízos na tarde desta quinta-feira 21, em Araripina, no sertão de Pernambuco. A precipitação começou por volta das 14 horas e veio acompanhada de ventos fortes, raios e trovões. A ocorrência mais grave aconteceu próximo ao Banco do Nordeste, área central da cidade. No local, um enorme pé de algaroba caiu por cima de três veículos, uma van, um palio e uma motocicleta. Felizmente, ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente isolou o local para iniciar os trabalhos de remoção. Também no centro da cidade, parte do muro do tradicional clube Arca foi ao chão, atingindo a rede elétrica e deixando a área degenerizada. Outdoor também foram atingidos e jogados ao chão. Na rua Santana, uma das principais vias da cidade, parte da cobertura de um posto de combustível também veio abaixo. Até as 16 horas, praticamente toda a cidade continuava sem energia elétrica. Equipes da Companhia Energética de Pernambuco, CELP, e Corpo de Bombeiros continuavam trabalhando incansavelmente para que a cidade voltasse o mais rápido possível à sua rotina normal. Jota Campos, para o Araripino Gente, com Roberto Gonçalves.
E por falar em queda de energia, acabou de cair novamente, né? Caiu mais uma vez energia, mas já estamos de volta no ar, agradecendo ao Jota Campos pela reportagem. E ontem eu testemunhei, né, o secretário de Infraestrutura, Lucas Amorim, até às 22 horas e 30 minutos, quando eu passei ali próximo ao Poço Magalhães BR, ali próximo também à Escola Independência, uma árvore também caiu ali sobre um poste. E o Lucas Amorim estava lá acompanhando os trabalhos com a equipe da Prefeitura, e também uma equipe da CELP, a Companhia Energética de Pernambuco, né? Eu não sei que horas a energia voltou, né? Eu fui dormir por volta das 23 horas, não tinha voltado ainda. Mas quando eu acordei já 3 horas da manhã, já estava tudo calmo, tudo normal lá no bairro Nova Roma. Antes disso, boa parte da cidade já tinha energia elétrica, né? Já tinha voltado. E o Lucas Amorim
ele ficou até tarde, né, acompanhando os serviços e falou sobre as ocorrências.
Mas de conhecimento de todos, hoje no início da tarde, a cidade recebeu uma forte chuva. De imediato, a prefeitura, através da infraestrutura, se botou à disposição e realizando diversas ações, inclusive estamos até agora aqui na esquina do mais conhecido do BNB, né? Fazendo essa interdição de rua, essas obstruções, para que tudo se normalize. Foi uma chuva rápida, porém intensa, com ventos fortes, e trouxe alguns transtornos, mas de imediato ficamos à disposição, inclusive agradecemos o Corpo Bombeiro também, que até o momento está dando total apoio a gente.
Dá para ouvir aí até o barulho da motosserra, né? Obrigado aí ao Lucas Amorim, que nos atendeu ontem para dar essa explicação à população de Araripina através aqui da Rádio Arari FM. Agora 7h29. Futebol! Roberto Rivelino, hoje tem Copa Arari FM, Bete Bola de Futsal, Riva, semifinais. Bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes do Araripina Urgente. Destaques esportivos desta sexta-feira. É hoje a primeira semifinal da quinta Copa Arari FM Betis Bola de Futsal. Bahia está eliminado da Copa Sul-Americana e mais duas equipes avançam para a terceira fase da Copa do Brasil. Daqui a pouco estaremos de volta com estas informações esportivas aqui no Araripina Urgente.
Daqui a pouco também tem Fredson Paimbome do Rota 903 e as informações policiais das últimas horas. Teremos a participação de Hildo Brito com a oferta de emprego na Agência do Trabalho de Pernambuco em Araripina. As informações da Polícia Rodoviária Federal com J. Campos, a previsão do tempo para todo o Nordeste Brasileiro com Paula Soares do site Clima Tempo, o Diogo Bastos da APAC passando as informações da previsão do tempo aqui para o estado de Pernambuco, as manchetes dos principais jornais do país, do estado de Pernambuco, no blog do Fletch e do Roberto Gonçalves. Bom, hoje nós tínhamos uma entrevista agendada com a secretária de saúde, a senhora Roberta Falcão, né? E devido ao acontecimento ontem, nós recebemos a informação de que o prefeito Raimundo Pimentel gostaria de falar para a população, né, de Araripina sobre as ocorrências de ontem e também sobre outros assuntos. Então hoje nós vamos conversar por telefone daqui a pouquinho com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, aqui no programa Araripina Urgente. Se você quer participar do programa, nos encaminhe críticas construtivas, elogios, opiniões e sugestões pelo WhatsApp da Arari FM, é o 91910116. Você também entra em contato conosco, nos seguindo no Instagram, no endereço blog do Roberto, ou pelo Facebook, na página do Roberto de Sá Gonçalves. Se você tem alguma sugestão de pauta, nos envie pelo e-mail blogdoroberto@araripina.com ou pelo WhatsApp do blog, que é o 8812-8397.
Aqui a informação não para. Tem notícia o tempo todo. Com Roberto Gonçalves.
Pela Rádio Forte do Sertão, Arari FM, olha a hora. 7h32, olha a hora, seu Luizinho. Seu Luizinho disse que não está ouvindo o programa hoje, não, que está sem energia lá na rua Pedro Barreto de Alencar. Diz, tem energia nos postes, né? Mas não tem nas casas. Compra um radinho de pílula, viu, Luizinho? Seu Luizinho. Tem rádio de pílula, seu Luizinho. Eu lá em casa mesmo não falta um rádio de pílula nem danado. Falta não. Esse é o Luizinho que tá reclamando aí. A CELP, lá na Pedro Barreto, tem energia nos postes, mas não tem nas casas, né? 7h33, Araripina Urgente, oferecimento do Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar.
Toda hora é hora de ofertas Paraíba. Olha só as promoções da Semana dos Colchões Box. Colchão Box Miami, a partir de R$54,90 mensais. Colchão Box Tóquio, a partir de R$58 mensais. Colchão Box New Cancun, a partir de R$37,60 mensais. Colchão Box New Guiana, a partir de R$42 mensais. Paraíba, sucesso em qualquer lugar.
Minuto do Dentista, oferecimento Rede Ortoestética.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Francisco Júnior, dentista da Rede Ortoestética, e estamos de volta aí para dar mais uma dica de saúde bucal. E hoje vou falar sobre halitose, o famoso mau hálito. O mau hálito é causado devido a vários fatores e geralmente começa pela boca. A má higiene da boca permite que partículas de alimento acumulem na superfície da língua, entre os dentes, E na gengiva, ao redor dos dentes? As bactérias que já existem naturalmente na nossa boca quebram essas partículas de alimento, liberando substâncias químicas com forte odor. Outras causas comuns são dente cariado, sangramento da gengiva, infecções de garganta, problemas no estômago, prótese dentária inadequada e o cigarro. É importante detectar a causa para realizar o tratamento mais adequado. Para isso, agende já uma consulta com seu dentista.
Esse foi o Minuto do Dentista. Oferecimento Rede Ortoestética. Seu sorriso é o que nos une.
Agora você pode comprar sua Honda. Venha para Aliança Motos, financie e receba sua Honda CG 160 Start com zero de entrada e parcelas de R$11 ao dia. Ou com R$1.000 de entrada mais parcelas de R$9,50 ao dia. CG 160 Fan com zero de entrada e parcelas de R$12,40 ao dia. Ou com R$1.000 de entrada mais parcelas de R$10,80 ao dia. Agora você pode comprar sua Honda. Venha para Aliança Motos.
Faça a diferença.
Para quem tem estilo e bom gosto, não pode deixar de conhecer a Clique Modas, a loja que veste legal. As mais novas tendências da moda passam por aqui. Temos moda masculina, moda feminina, moda infantil, moda íntima, moda praia e moda fitness. Dispomos de malas para viagem, relógios, cama, mesa e banho e brinquedos. Aceitamos cartões e temos o nosso crediário próprio com as melhores formas de pagamento. Clique Modas, o vereador José Santiago Bringel, 120 Centro de Araripina. Telefones 87-3873-1293 ou 99150-4805.
Agora, em Araripina e região, você encontra o queijo mussarela yoga, ideal para o seu lanche, pizza ou qualquer receita. A mussarela yoga é mais gostosa porque é fabricada com carinho, usando leite da melhor qualidade, ordenhado de vacas bem cuidadas e processado com alto padrão de qualidade. Procure o queijo mussarela yoga no seu supermercado e experimente queijo mussarela yoga.
Autorizado Ultra Gás Centro, em Araripina, além da qualidade e pontualidade na entrega, garante muito mais economia. E você tem o seu gás com aquele precinho especial de R$70 para entrega ou R$68 para você pegar na revenda. Ligue a cobrar agora mesmo. Peça o seu gás que retornamos a sua ligação. 9090-3873-0670 ou 9090-9115-1219. WhatsApp. Trabalhamos de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 18 horas. E feriados, das 8 da manhã ao meio-dia. Você pode comprar o seu gás parcelado em até 3 vezes no cartão de crédito. Ultra Gás Centro, Rua Elias Modesto Martins, no centro de Araripina.
Nesse carnaval, a sua alegria tem nome e endereço. Carnaval do Tibungo Parque. Uma explosão de alegria no coração do Piauí. Serão 4 dias de muita folia. E pra começar, sábado 2 de março, tem orquestra de frevo Rifinha Ribeiro. Domingo, Éricles Silva e Banda, em Orquestra Rivinha Ribeiro. Segunda, Lamarck e Banda, em Orquestra Rivinha Ribeiro. Terça-feira, Ed Sacana e Banda, em Orquestra Rivinha Ribeiro. Todos os dias, das 9 às 17 horas, é para extravasar suas emoções. E atenção, haverá premiação para o maior e mais animado bloco e para a melhor fantasia individual. Faça sua caravana e venha. Carnaval do Tibungo Parque. Vai ser bom demais. Barragem do Estreito, Francisco Macedo, Piauí. Informações 89 994 62 2280.
Arari FM há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado é os riscos de acidentes nos ambientes de trabalho, as avaliações quantitativas, as normas regulamentadoras, os equipamentos individuais de proteção, até que ponto investimento em segurança pode gerar retorno financeiro para uma empresa. Debate Geral deste sábado com o engenheiro de segurança do trabalho, Albério Feitosa Calado, o clínico financeiro Valdir Alencar, analisando a parte racional desse tipo de ocorrência, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Agora é pra valer, galera. Já estamos nas semifinais da Copa Arari FM Bets Bola de Futsal. Seguem apenas 4 equipes na busca pelo título da maior competição de futsal do interior do Nordeste. E os finalistas já serão conhecidos neste final de semana. Na sexta-feira, às 8 da noite, tem VR Faciagra e DCR1 Estofados. E no sábado, para estremecer a estrutura do SESI, tem a MG Sui Garapa Multifrios. É hora de saber quem é quem nas semifinais da Copa Arari FM Bets Bola de Futsal. Monte sua torcida e venha vibrar com seu time preferido. Oferecimento Bets Bola. Temos as melhores cotações. Raimundo Pimentel, trabalhando sem parar. SM Tanques, serviço de caldeiraria e mecânica industrial. Unobar, graduação digital. Nem todo EAD é igual. Rede Ordo Estética, seu sorriso é o que nos une. Agrotop, rações e produtos veterinários. Frango Almeida, qualidade e sabor em sua mesa. Posto São João Batista, o melhor combustível da cidade. Infocel, a tecnologia a seu alcance. E Interativo, comunicação visual.
Arari FM. Agora tem a verdadeira evolução da detetização. Com as mais modernas técnicas de combate às pragas domissanitárias, a Agrovet Detetizações especializou-se nesse segmento, proporcionando um serviço com alto padrão de qualidade para toda a região do Araripe, tornando-se a grande aliada da saúde no ambiente, atuando na higienização com rigoroso critério e suporte científico, impedindo as indesejáveis infestações como escorpião, pardais, pombos, baratas, ratos. Agrovet Detetizações, Rua Henrique Alves Batista, 76, no centro de Araripina. Telefone 3873-1687. Posto Trevo Araripina. No Posto Trevo Araripina você encontra o diesel S10, que é usado em carros e caminhões modernos, polui menos e ajuda a limpar o motor. E tem mais, meu filho, você abastecendo qualquer valor no Posto Trevo vai concorrer em um sorteio que acontece no Dia das Mães. É uma geladeira, uma super geladeira para você. Em 2016, início, sorteou uma televisão 40 polegadas. Em 2017, uma motocicleta Pop 100. E agora, em 2019, se prepare. O presente será uma super geladeira no Dia das Mães. Posto Trevo, Araripina, tá esperando o quê? Corra para abastecer no Posto Trevo, ganha aí uma geladeira no Dia das Mães. A Avenida Florentino Alves Batista, na saída para Marcolândia. E tem mais, a gasolina mais barata você encontra no Posto Trevo, apenas R$ 4,49. Você já parou para pensar por que a HTNet continua líder na região? Porque a banda larga da HTNet é a única que evolui com o mundo. Começamos super, depois mega, agora somos ultra. Chegou a HTNet Fibra, planos do tamanho da sua necessidade. 20, 40, 80, 100 mega. Assine a banda larga da HTNet Fibra a partir de R$ 80. Migre agora para a Fibra e entre você também para a era da ultra velocidade. Ligue 3873-1875 e consulte disponibilidade técnica. HTNet Fibra, a internet que dá conta. Quando estamos construindo ou reformando, buscamos uma maneira de economizar na obra e uma maneira de fazer isso é justamente comprando na Central da Construção. As lojas da Central da Construção oferecem os melhores preços e materiais para que a sua obra fique muito mais em conta, mas sem tirar a qualidade. Central da Construção, Araripina Varejo, Avenida Antônio de Barros Muniz, por trás da Igreja Matriz. Fale com meu amigo Cadê, 3873-3749. Central da Construção, Araripina Atacado, Rua Rui Barbosa, próximo à ABB. Telefone 3873-0646. Você fala com o meu amigo Nilson da Central. Central da Construção, há 11 anos, gerando emprego e renda aqui na região. Olha, a Moda Brasil continua recebendo seu pagamento sem juros e sem multa. Aproveite para limpar seu nome e voltar a comprar no comércio de Araripina. Para realizar o pagamento, procure de segunda a sexta o blog do Roberto Gonçalves, que fica ali no posto Magalhães BR, centro da cidade. Telefone para contato 8812-8397. Aproveite as ofertas especiais da Tamboril Veículos. As melhores condições para você sair de carro novo. Consórcio Nacional Chevrolet, mais vantagens para você. A solução que cabe no seu bolso. Você pode se programar em até 84 meses. Realize o sonho do seu Chevrolet zero quilômetro. toda a linha 2018-2019 com descontos incríveis. A melhor avaliação do seu usado e financiamento com taxa zero para toda a linha. S10, a pronta entrega com desconto de produtor rural. Não perca mais tempo e vá brincar seu carnaval de Chevrolet Zero. Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Araripina disse Tamboril Veículos. Doutor Cícero Inácio é membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, também dermatologia, diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas e do sistema imunológico, como dermatites, urticária, angioedema, conjuntivite alérgica, rinite e asma alérgicas, doenças autoinflamatórias. Doutor Cícero Inácio também faz diagnóstico de tratamento das doenças de pele, como câncer de pele, psoríase, lúpus, verrugas, sinais, envelhecimento cutâneo, cirurgias e biópsias da pele, mancha de pele e melasma. Doutor Cícero Inácio atende aqui em Araripina, na Casa de Saúde São José e também na Alclin, às terça à tarde e quarta pela manhã na Casa de Saúde São José. E na Alclin, nas quarta-feiras, com horário marcado. Doutor Cícero Inácio, especialista em alergia, imunologia e dermatologia.
Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte.
Arari FM, Rádio Forte, olha a hora. 7h45, atenção para essa nota de falecimento. Comunicamos a parentes e amigos o falecimento de Maria Batista de Lima Alencar, ocorrido nesta quinta-feira às 22 horas e 20 minutos. O corpo está sendo velado na casa de velório Afazal. O sepultamento será às 16 horas no cemitério local. A família lutada agradece a todos por comparecer a esse ato de fé e solidariedade cristã. Assina aí João Lima e Filhos. Comunicamos o falecimento de Dona Maria Batista de Lima Alencar, ocorrido ontem à noite às 22 horas e 20 minutos em nossa cidade.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para você aqui pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão.
Uma tempestade de notícias. A equipe de jornalismo da Arari FM vasculhando o Brasil. E a credibilidade de Roberto Gonçalves, o homem do Araripina Urgente. Araripina, um dos melhores repórteres do Nordeste brasileiro.
Tempo e temperatura.
Paulo Soares é do site Clima Tempo e as informações dessa sexta-feira para todo o Nordeste brasileiro.
Nesta sexta-feira, uma grande massa de ar seco e quente ganha força sobre áreas do estado da Bahia. Por isso, todo o centro-leste e sul do estado, incluindo a capital Salvador, não tem expectativa de chuva. O dia promete ser de bastante sol e calor sobre essas áreas. Por outro lado, a atuação da zona de convergência intertropical vai deixar a chuva frequente e volumosa em áreas que vão desde Natal até o litoral do estado do Maranhão, incluindo a capital São Luís. Nesses locais, o alerta é para temporais. Chove de forma passageira na faixa litorânea que vai de Sergipe até o estado de Pernambuco. Em João Pessoa e nas demais áreas em verde do mapa, no interior da região, o sol aparece forte durante o dia, mas pancadas de chuva com raios ocorrem entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Salvador é de 25 graus, 24 graus em Fortaleza, máxima de 31 graus em Teresina e 31 graus também em Recife.
Diogo Bastos é da Agência Pernambucana de Águas e Clima e traz a previsão aqui para o estado de Pernambuco hoje.
Teremos uma sexta-feira de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva no período da tarde e à noite, com intensidade fraca a moderada, na região metropolitana do Recife e na zona da Mata Norte. Já na zona da Mata Sul, o tempo fica parcialmente nublado, com pancadas de chuva no período da noite, com intensidade fraca. No Agreste e no Sertão, o tempo fica parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e à noite, com intensidade fraca a moderada. No arquipélago de Fernando de Noronha, o céu fica nublado a parcialmente nublado e pode ocorrer chuva rápida ao longo do dia, com intensidade fraca. A temperatura mínima registrada em Pernambuco foi no Agreste. Durante a madrugada, os termômetros marcaram 17 graus. A máxima prevista para hoje é na região sertaneja. Os termômetros podem marcar 36 graus. A temperatura máxima prevista para hoje na região metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul e no arquipélago de Fernando de Noronha é de 32 graus. No Agreste, os termômetros podem marcar 34 graus. Nesta sexta-feira, ventos fracos a moderados predominarão em Pernambuco, vindos de leste e sudeste. As informações são da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima. Da agência Rádio CID Notícias, Diogo Bastos.
Obrigado, Diogo. Agora 7h49 em Pernambuco, 7h49.
Estradas.
Jota Campos, bom dia.
Bom dia, Roberto. A Polícia Rodoviária Federal, aqui no estado de Pernambuco, registrou no último plantão nas estradas federais que cortam o estado, 8 acidentes, com 12 veículos envolvidos e 13 pessoas feridas. 409 veículos foram fiscalizados, resultando em 681 atos de infração. Foram realizados 182 testes de alcoolemia. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quinta-feira, dia 21, na BR-428, em Petrolina, 930 quilos de carne de cabrinos. A mercadoria era transportada em uma picape e seria entregue para as escolas estaduais das cidades de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó e Cabromó, todas no sertão do São Francisco. A abordagem aconteceu durante uma fiscalização no quilômetro 165 da rodovia. Ao verificar a carroceria do veículo, os policiais perceberam que a mercadoria estava em desacordo com as normas da vigilância sanitária. As informações são da 11ª Superintendência Regional de Polícia Federal, que atende pelo número 191. Jota Campos, para o Araripina Urgente.
Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves.
Aqui pela Arari, oferecimento do Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar.
Toda hora é hora de ofertas Paraíba. Olha só as promoções da semana dos colchões Box. Colchão Box Miami, a partir de R$ 54,90 mensais. Colchão Box Tóquio, a partir de R$ 58,00 mensais. Colchão Box New Cancun, a partir de R$ 37,60 mensais. Colchão Box New Guiana, a partir de R$ 42,00 mensais. Paraíba, sucesso em qualquer lugar.
Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital Santa Maria de Araripina. Organização Ronaldo Lacerda, telefone 3873-2544. Eu vou falar agora do bodaçado do Zé Pelado, o melhor bodaçado do Brasil, está aqui em Araripina, meu filho. Não tem negócio de uauá, senhor do Bonfim, bodódromo de petróleo, esses cabas lá sabem essa carne de bode, rapaz. Eu tô falando é do bodaçado do Zé Pelado. Artistas, políticos, celebridades que visitam a maior cidade do Araripe não deixam de degustar a melhor carne de bode do país. Zé Pelado já assou carne até pra Ana Maria Braga da Rede Globo. O endereço é muito fácil ali, BR-316, quilômetro 14, povoado de Feira Nova. Fale com o doutor Zé Pelado, homem é doutor, pelo telefone 9169-8723. Abraçando aí, dona Margarida, doutor José Jacó, alô, Cleide Gil Leiteiro, assador de carne de bode mais apaixonado do Brasil. Araripina agora conta com a Oficina Brasil. Carlinhos é um profissional que vai cuidar do seu carro. Bateu, amassou, não tem problema, não se aperre. Procure a Oficina Brasil do meu amigo Carlinhos. Ele vai deixar o seu carro do jeito que você quer. Oficina Brasil, pinturas, lanternagem, ali ao lado da Renaissance. Olha, na Unipedra você encontra mármores e granitos nacionais importados de extração e industrializados. Você na Unipedra encontra grandes novidades de granito escovados para piscina e escadas. Para evitar você largar o rabo no chão, meu filho. Unipedra também tem cubas de granito. É Unipedra Araripina, Avenida Perimetral, telefone 3873-2339. Ali próximo à entrada do Atacadão Pajeú. Fale com a minha amiga Raquel. Olha, o Grupo Tamboril Veículos se reuniu para fazer uma seleção das suas melhores ofertas. São oportunidades únicas para você começar o ano de carro zero quilômetro. Maior liquidação de carros do ano. Descontos de até 19 mil reais. Taxa zero para toda a linha. A maior avaliação do mercado. Onix, o carro mais vendido no Brasil a partir de R$ 41.990. Venha conhecer nossos planos de consórcio. Parcelas a partir de R$ 438. Não perca tempo, corra para uma das lojas Tamboril Veículos, Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Araripina.
Arari, passe na New Lens, serviços por excelência. Passe na New Lens, facilidades por excelência. Passe na New Lens, Toyota por excelência.
Toyota novo é na New Land. Toda a linha Yaris 2018 e 19 com taxa de 0,99 e mais bônus de 2.500 no seu seminovo. Consulte as condições. New Land, Toyota por excelência. No trânsito, a vida vem primeiro.
Bom dia, Ju.
Bom dia, Lucas. Cheiro bom. Novo?
É o novo Quasar Brave Boticário.
Brave me lembra coragem. Que me lembra que você pediu um aumento. Tomou coragem?
Não. Desisti.
Como assim?
Resolvi pedir o que eu queria de verdade, né? Prazer, Lucas Terra, novo coordenador da empresa.
Mentira!
Você é maior que seu medo. Chegou o novo Quasar Brave. Aproveite toda a linha Quasar com 20% de desconto. Coragem é Quasar. Quasar é o Boticário.
Os melhores medicamentos naturais você encontra na farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Medicamentos para emagrecimento, colesterol alto, varizes, mau funcionamento do fígado, intestino preso, ganho de massa muscular, tratamento da pele e dos cabelos. A linha de produtos Vita Fórmulas atende a diferentes especialidades médicas. Se você procura qualidade de vida, conheça hoje mesmo os melhores medicamentos naturais do país. Farmácia de Manipulação Vita Fórmulas. Em Uricuri, na rua Ideobrando Coelho 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar 176, fone 3873-1236. Ou visite a nossa loja virtual vitafórmulas.com.br.
Em Araripina, quando a gente pensa em uma ótica que oferece os melhores produtos, os melhores serviços, um bom atendimento e preços imbatíveis, a gente já lembra da Ótica Brasil. As maiores variedades em armações, Ana Hickman, Vogue, Tilly Beans, óculos esportes, perfumes importados, semijoias Romanel e tudo com preço imbatível. E ainda parcelando suas compras no crediário próprio da loja. E nos cartões de crédito em até 10 vezes. Ótica Brasil. Rua Hortêncio Pereira Lima, 82D. Telefone 3873-2069.
O melhor som na melhor rádio. E ponto final.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente.
Bom, nós já estamos de volta, agora são 7h56, eu vou ler aqui mais um comunicado de falecimento e já converso com o prefeito que já está na linha conosco. Olha, comunicamos a parentes e amigos o falecimento de Maria Batista de Lima Alencar, ocorrido nesta quinta-feira às 22 horas e 20 minutos. O corpo está sendo velado na casa de velório Afazal. O sepultamento será às 16 horas de hoje no cemitério local. A família enlutada agradece a todos que compareceram a esse ato de fé e solidariedade cristã. Agradece aí João Lima e filhos. Comunicamos aí o falecimento de Dona Maria Batista de Lima Alencar. Agora 7h56 em Pernambuco.
Seja bem-vindo ao mundo da informação com qualidade. Com Roberto Gonçalves.
Bom, já pedindo desculpa ao prefeito Raimundo Pimentel pela demora, né? Mas já estamos na linha com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, que conversa conosco a partir de agora. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Roberto. Desencontro danado, quase que a gente não consegue se falar. Um ligava, outro ligava e a ligação não dava certo, mas...
Mas deu certo, graças a Deus. Prefeito, que ventania foi essa que passou ontem aqui, rapaz? Ontem eu fiquei até com pena do nosso amigo Lucas Amorim. Eu passei 23 horas, o Lucas estava ainda ali, próximo à Escola da Independência, com as equipes da Prefeitura, da CELP, bombeiros também trabalhando na área ali do BNBE. Realmente foi muito estrago, né, prefeito?
Muito estrago, né? Muito estrago, porque foi muito vento e a chuva nem foi tanta assim, né, na verdade, né? Foi mais essa ventania, meio que um temporal aí, e causou realmente muitos prejuízos na cidade. muitas árvores derrubadas, postes aí com um comprometimento aí de vários pontos da cidade. E, como você disse aí, o Lucas aí, o doutor Lucas, nosso secretário, estava com toda a equipe aí atenta e a gente monitorando, acompanhando a desobstrução das vias, o apoio aí com o pessoal da CELF, os bombeiros, para a gente poder voltar à normalidade da cidade, né? Porque realmente foi um estrago considerável e a nossa ação foi imediata, como tem que ser, né? O nosso papel como Prefeitura Municipal esse é cuidar da cidade, cuidar bem. Nos momentos como esse, a gente não pode deixar aí a população sem ter a resposta imediata, né? Então, a equipe toda foi mobilizada, a gente estava acompanhando, estava monitorando, né? Eu estava voltando de Recife, estou aqui na cidade, cheguei ontem à noite já, mas estava acompanhando durante todo o período aí o trabalho das equipes e parabenizar a nossa equipe aí da Secretaria de Infraestrutura, que prontamente foi a campo para resolver os diversos problemas que surgiram com essa ventania, com esse temporal que atingiu nossa cidade ontem, Roberto.
Graças a Deus, né? Ninguém morreu. Vítima,
né? Isso é que é o mais importante, né? Sem nenhum tipo de vítima, sem nenhum ferimento, muitos estragos na residência, eu vi muitos vídeos aí, muitas residências atingidas, mas graças a Deus, sem nenhuma vítima humana, que é o mais importante, né?
Bom, prefeito, ainda existe muita reclamação com relação à muriçoca, mas com essas chuvas eu acho que as bichinhas vão embora. Como é que está o combate à muriçoca, prefeito?
Tá, o combate continua firme, né, Alberto? Já deu uma impactada grande aí, realmente é um problema terrível, né? A gente, essa situação desse canal, como eu digo sempre, por mais que se combata, que choque veneno, que se faça todo o trabalho, mas é uma luta dura, né, contra essas danadas, essas muriçocas. Mas, naturalmente, existe a sazonalidade também, né? Esse período dá uma arrefecida, né? A gente pede também às pessoas que fiquem atentas, né? Dê a sua contribuição também, porque não é só o canal. Dentro das residências também as pessoas deixam coletar água, deixam coletar recipientes que possam acumular água e possam procriar, né, esses insetos. Então é preciso ter cuidado. Graças a Deus a gente tem aí, por exemplo, eu tive esses dias em Recife e a notícia nos jornais é Recife com os casos de arbovirose, né? Inclusive com mortes registradas, 6 mortes registradas em algumas cidades do estado e na capital, né? Então, graças a Deus, Araripina, a gente conseguiu controlar isso, né? Conseguiu fazer o combate aí muito forte ao Aedes. O problema nosso tem sido realmente essa muriçoca comum, né? Mas o Aedes a gente tem conseguido coibir bastante, graças a Deus, graças ao trabalho da nossa equipe também. Eu quero parabenizar sempre os agentes de anemias, né? Toda a equipe da Secretaria de Saúde que tem feito um trabalho muito eficiente nessa área. Mas a população, como eu digo mais uma vez, né? Se a gente, por outro lado, a gente está conseguindo conseguindo inibir aí a questão das arboviroses, as arboviroses, quando a gente fala, é justamente a zika, a chikungunya e a dengue, né, principalmente, né? A gente vai também pedir, né, essa colaboração da população, que fique atento, procure em casa, né, recipientes, locais, principalmente chove agora, vai diminuir a chuva, vai vir o sol depois, né, e as danadas da muriçoca proliferam. Então, a população tem também que procurar dar a sua contribuição e a gente vai continuar no combate aí forte a esses excessos.
Bom, prefeito, outro assunto muito lembrado aqui também no nosso programa é com relação à perimetral, né? Ali, inclusive, essa semana eu já vi umas equipes colocando fios na parte superior dos postes, que antes os fios que foram roubados eram subterrâneos, né? Eram indutos. E está próximo já ali, prefeito, de acontecer a modernização?
Essa é a notícia boa, Roberto, que a gente quer dar. São duas notícias boas que eu quero dar aí no seu programa hoje, em primeira mão, né? Graças a Deus o material da perimetral chegou, né? A gente tem aí um fornecedor, vamos implantar iluminação de LED, né, na perimetral, que são essas lâmpadas novas, são mais econômicas, iluminam mais, iluminam duas vezes mais e economizam, né? Então, consequentemente, é menos despesa para o município e uma qualidade de iluminação melhor. E o nosso fornecedor é do Rio Grande do Sul, né? Foi uma empresa, um fabricante do Rio Grande do Sul que ganhou a nossa licitação e que demorou aí 45 dias desde o pedido, né, que foi feito até a entrega. Graças a Deus todo o material chegou, né? A gente também estava aí sintonizado com o pessoal da Polícia Civil para acompanhar, foi pego uma quadrilha que estava roubando os fios, não só provavelmente os fios da perimetral, é claro que eles não assumiram, né, mas também estavam roubando cabos do pessoal da energia eólica, né, da Casa dos Ventos aí, e a Polícia Civil conseguiu prender, né, esse pessoal. A gente supõe que eles sejam responsáveis, tenham sido os responsáveis pelo furto aí dos cabos da perimetral, e com isso nos dá um pouco mais de tranquilidade aí para a gente poder reinstalar, né, os equipamentos que agora chegaram. Né, chegaram, os cabos já estão sendo instalados, a gente mudou o sistema, tiramos o sistema subterrâneo, que era subterrâneo antes, facilitava o furto, né, porque eles ficavam de fácil acesso para esses bandidos, para esses responsáveis, esses vagabundos que estão aí roubando os cabos de energia. E estamos colocando aéreo. É lógico que, do ponto de vista estético, o subterrâneo é melhor, né? Mas, infelizmente, por uma questão de uma medida de segurança, a gente vai ter que colocar essa fiação aérea. Mas o resultado é o mesmo, né? Ali é uma área que é habitada de um lado apenas, por enquanto. E a gente vai ter aí, se Deus quiser, um bom resultado, porque as lâmpadas de LED também já chegaram. E a gente vai estar iluminando nos próximos dias a nossa perimetral aí, para dar tranquilidade àquela população, o pessoal do condomínio, o pessoal do loteamento que reside ali perto, todas as pessoas que moram ali, que transitam, né? E o pessoal que faz atividade diariamente ali na perimetral também à noite, é muito usado para fazer atividade física. Então isso é uma notícia boa que a gente está aqui dando o seu programa. Então estamos aí já instalando os cabos e na próxima semana nós estamos concluindo, se Deus quiser, a colocação das lâmpadas de LED em toda a extensão da nossa perimetral.
Essa aí é realmente uma notícia muito boa, porque o povo de Araripina, viu, prefeito, tomou gosto para fazer caminhada, para se exercitar. É muito bom isso aí.
Graças a Deus.
Graças a Deus. Bom, prefeito.
Graças a Deus.
Na semana passada começaram aí as aulas, né? O ano letivo começou, a rede estadual já tinha começado, começou da rede municipal. Eu queria fazer duas perguntas juntas aí para o senhor. Primeiro, com relação a como é que está a situação lá do pagamento por parte do governo do estado para o transporte escolar. E a outra é que o senhor, da última vez que o senhor conversou comigo, o senhor falou que estavam acontecendo reformas em algumas escolas aqui. Como é que está a situação?
Olha, Roberto, primeiro a gente foi, né, fui inclusive a nossa capital tratar desse assunto do questão do transporte escolar, né? E eles pagaram praticamente o atrasado que havia, né, do ano passado, quer dizer, na verdade o segundo semestre praticamente a prefeitura bancou sozinha a despesa aí do transporte escolar, então eles parcialmente resolveram as pendências do ano passado, né? E o pedido que a reivindicação que nós estamos fazendo é que o Estado honre seus compromissos, né, que cumpra aí, a gente espera que esse compromisso seja honrado para que não haja nenhum tipo de prejuízo para os alunos esse ano. Né. Os transportadores nós colocamos, tá todos em dia, todos pagos, estão rodando sabe, com o dinheirinho no bolso, né, sabem que com a gente tem feito todo o esforço possível para manter esses pagamentos em dia, mesmo com o atraso que o governo do Estado provocou no ano passado, né, que a gente fez um grande esforço para manter os pagamentos em dia, porque a nossa preocupação realmente é o transporte das nossas crianças, principalmente das crianças da zona rural. E a gente tem feito esse esforço nesse sentido. Então, a nossa ida foi justamente com esse objetivo, né, de cobrar esse atrasado, que em parte foi pago, existe aí uma divergência ainda de valores, certo? Entre o que eles dizem que realmente devem, o que a gente tem, o acompanhamento ainda existe uma divergência aí entre os valores que o Estado pagou, né, que a gente reconhece que há uma dívida ainda faltando, mas dentro do que eles consideram, né, vamos dizer assim, do que era o valor deles, diferente dessa divergência, foi parcialmente resolvido. Né? A gente espera, e o nosso esforço, nosso desejo, é que esse ano a gente não tenha esse tipo de problema, né, para que a gente não quer causar nenhum tipo de prejuízo, principalmente os alunos da rede estadual, que seriam os mais prejudicados. Então, precisa haver esse diálogo, precisa haver essa compreensão por parte do governo, certo? Para que a gente, do governo do estado, para que a gente mantenha aí a regularidade desse serviço. Da nossa parte, da prefeitura, o que depender do prefeito Raimundo Pimentel, que depender da prefeitura de Araripina, nós vamos honrar sempre os nossos compromissos, nós vamos manter os pagamentos dos transportadores em dia, principalmente os nossos transportadores, que transportam as nossas crianças da rede municipal. Evidentemente que tem, são, como eu digo sempre, são 120 rotas, é um trabalho de logística muito grande, são 120 ônibus rotando todos os dias, né? Então não há como não ter pontualmente um problema aqui, outro acolá, um ônibus que quebra, um motorista que adoece. Essa semana mesmo a gente recuperou algumas estradas que estavam com problema, a Serra da Torre mesmo, tinha problema, os equipamentos já foram lá, recuperaram a estrada da Serra da Torre, o sítio Cansanção, quero aqui dar um abraço aqui a toda a comunidade lá do sítio Cansanção. Fizemos toda a recuperação da estrada do sítio Cansanção.
Prefeito, a ladeira do Cavaco ali também foi...
Opa, a ladeira do Cavaco já foi recuperada, a Serra do Cavaco, e toda a estrada do povoado do Cavaco foi feita pela terceira vez na nossa gestão. Pela terceira vez nós fizemos a recuperação da estrada do Cavaco, da Serra do Cavaco, e dessa vez subimos, fizemos um trecho da Serra do Cavaco também, que estava realmente muito ruim.
Eu fiz essa pergunta aí porque é uma das mais solicitadas aqui, a recuperação da ladeira do Cavaco, justamente.
É porque existe um fluxo muito grande ali, né, um movimento muito grande, dos carros-pipas que captam a água ali da região do Cavaco. E realmente é aquela estrada muito movimentada e que há um dano muito grande. Cada vez que a gente tem ideia, nós, nesses 2 anos de mandato, nós recuperamos 3 vezes aquele trecho lá. Foram feitos três trabalhos de recuperação da estrada, e devido justamente a esse movimento muito grande, o fluxo muito grande dos caminhões-pipas que pegam água lá no Cavaco, realmente há muito prejuízo lá para a estrada. Mas a gente tem que cuidar, né? Nós estamos aí para isso, nós estamos aí para cuidar do que o nosso povo precisa, estamos aí para cuidar realmente do que é necessário para a nossa população.
Bom, prefeito, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, eu vou colocar no ar para o senhor escutar. Escuta aí.
Doutor Roberto, bom dia. Aproveitando que o prefeito, nosso gestor, né, vai estar por telefone, entrando ao vivo na Arari FM, faz uma perguntinha a ele, quando que ele, a prefeitura e a Caixa Econômica vai fiscalizar Minha Casa Minha Vida, viu? Por favor.
São aquelas casas, prefeito, a pergunta é de Leda Marques, é ouvinte. Aqui tem casa lá abandonada e tem muita gente precisando, é isso que ela quis dizer, né?
Roberto, veja só, nós vamos mandar a nossa equipe lá, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social, vou pedir para a secretária Suzilene ir lá com a equipe, dar uma identificada. Agora, o grande problema que a gente tem nessas casas, tem gente que a gente sabe que tem algumas situações irregulares, né? Tem pessoas que foram beneficiadas com a casa que não precisam, né? Algumas que alugam, quanto tantas outras pessoas precisam, né, e tem necessidade da casa e não tem acesso. O grande problema que a gente tem nesses residenciais do Minha Casa Minha Vida é justamente a burocracia da Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica é muito burocrática nessa questão de atender. A gente já foi feito alguns relatórios, nós já repassamos esses relatórios para a Caixa, algumas situações que existiam anteriormente, que foram identificadas pelo pessoal da prefeitura, mas infelizmente a Caixa tem muita resistência nessa questão da troca do proprietário das casas. A gente vai lá mais uma vez, eu vou pedir à secretária para para se deslocar até lá os residenciais, o Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Conceição, para tentar identificar realmente essa situação de casas que estejam abandonadas. Mas eu, de antemão, eu confesso, digo a você, que a Caixa é muito problemática, muito burocrática para resolver essas questões relativas à mudança, à troca de proprietário que receberam essas casas inicialmente. Mas nossa equipe vai lá, eu vou mandar, atender aí a solicitação da sua ouvinte, Roberto, e nós vamos mandar a nossa equipe lá para identificar essa situação que está sendo relatada.
Muito bem, prefeito. Eu agradeço aí o nosso tempo.
Não, mas tem a notícia melhor,
rapaz. Ah, pois diga lá, prefeito.
É a inauguração da reforma da escola Eva Modesto.
Ah, certo. Eu fiz essa pergunta de reformas antes. Pois não, prefeito. Fica à vontade.
É uma reforma grande. A gente transformou lá a escola de nascente, a Eva Modesto. É uma escola de 9 salas, né, 9 salas de aula. E estava em péssimo estado. Nós recebemos essa escola com as paredes caindo, os alunos estudando em situação precária. Depois eu vou mandar aí para você, Roberto, você divulgar no blog o antes e o depois dessa escola. E hoje a escola está lá, nova, uma escola bonita, com as salas iluminadas, com ar-condicionado em todas as salas, viu? A garotada lá em nascente.
Opa!
Vai estudar em sala de aula de luxo, de primeiro mundo, né? Todas as salas com ar-condicionado, todas as salas com a escola completamente reformada, o pátio reformado. E hoje à noite, hoje à tarde, 17 horas, nós estamos indo lá na Sente inaugurar a nova escola Eva Modesto.
Muito bem. Então, os alunos de Nascente agora vão poder estudar aí de forma bem tranquila, né? Com muita qualidade. Muito obrigado, prefeito.
Roberto. Semana que vem tem mais escola para inaugurar, viu?
Pronto. Então, para a semana a gente conversa mais. Eu queria conversar mais com o prefeito, mas o tempo aqui está muito, muito esgotado. Muito obrigado, prefeito. Um abraço.
Obrigado, Roberto. Um grande abraço.
Nós estamos aí com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, aqui no Araripino G. Agora 8h15, intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
Por a mão na massa, passe primeiro na Casa Neto Construções. Promoções imbatíveis e preços ainda melhores. Venha conferir o nosso queima de preços no feirão de pisos. Cerâmica, porcelanato, revestimento em geral, tintas, massa corrida, massa acrílica, selador, textura, cimentos e ferros em geral. Dispomos também de um showroom de luminárias e utensílios para a sua casa. Aceitamos todos os cartões de crédito. Tá esperando o quê? Corra pra Casa Neto Construções, na rua Coronel Antônio Modesto, 17, Araripina. Pina, Pernambuco, telefone 87-3873-1709.
Olha a premiação domingo do Araripe da Sorte. 5 mil e 5 mil, primeiro e segundo prêmios. No terceiro tem moto Honda, FCG, 160 Start. E no quarto prêmio tem é dinheiro. Tem 50 mil, 50 mil reais. Tem giros da sorte também, 10 de 500. Tá esperando o quê? Tá fazendo o quê? Ou vai ficar somente vendo e ouvindo outras pessoas ganharem? Dá uma chance aí pra tua sorte. Compra Araripe e participa com emoção e alegria. Vai ser a sua mudança de vida.
Oferecer o melhor para os filhos é sempre o maior desejo dos pais. Chegou a hora de você garantir a melhor escola para eles. O Colégio CEA abre o período de matrículas e também as suas portas para a família. E nesta indispensável parceria, fazermos mais e melhor por nossos alunos. Colégio CEA, matrículas abertas de 5 de dezembro a 25 de janeiro. Os melhores resultados do IDEB, SAEB e em aprovações no Enem e em vestibulares. Colégio CEA, educando para o novo tempo.
Quer internet de qualidade com hipervelocidade? Então aproveite que a hora é agora. Instalação ou migração para internet fibra, com descontos progressivos de 25% a 50%. Assine hoje mesmo a internet fibra da Hitec com hipervelocidade de até 200 mega e com descontos de 25% a 50%. É só assinar ou migrar o seu plano comum para internet fibra. Hitec, caminhando sempre ao seu lado. Informações 87-3873-1895 e 3873-3066.
O revendedor autorizado Ultra Gás Centro em Araripina, além da qualidade e pontualidade na entrega, garante muito mais economia. E você tem o seu gás com aquele precinho especial
total de R$70 para entrega ou R$68 para você pegar na revenda. Ligue a Cobra agora mesmo. Peça o seu gás que retornamos a sua ligação. 9090-3873-0670 ou 9090-9115-1219. WhatsApp. Trabalhamos de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 18 horas e feriados das 8 da manhã ao meio-dia. Você pode comprar o seu gás parcelado em até 3 vezes no cartão de crédito. Ultra Gás Centro, Rua Elias Modesto Martins, no centro de Araripina.
Confira as ofertas e variedades do Lafer Construções. Tudo em pisos, ferramentas, utilidades, tintas, semibrilho e fosca, material hidráulico e elétrico, portas, janelas, além de brita, areia, bloco e cimento poti e Elizabeth, pelo menor preço da cidade. Invista em qualidade comprando no Lafer Construções. No Lafer, você encontra a solução para a sua construção, com um precinho que cabe no seu bolso. Temos as melhores condições de pagamento e entrega para toda a região. Rua Euclides Severo Alves, número 328, depois da subida da Rua do Sesc Lê, centro de Araripina, Pernambuco. Telefone WhatsApp 87 99126 5346 ou 87 99801 0628. Lafer Construções.
A sua moto deu problema? Leve na Motocarlos, lá você vai se sentir como se estivesse na garagem da sua residência, tendo a certeza de estar deixando a sua máquina nas mãos dos melhores profissionais do sertão pernambucano. Motocarlos Araripina, peças e acessórios multimarcas, bairro Planalto Araripina, telefone 3873-1545. Fale com meu amigo Kleber, fale com minha amiga Neuma.
Eu vou.
Lavanderia Lava Bem. Economia e qualidade na medida certa. Na Lavanderia Lava Bem, temos o serviço de coleta e entrega em domicílio. Lavamos vestidos de noiva e roupas de festa. Temos pacotes especiais todos os dias e emitimos nota fiscal. A Lavanderia Lava Bem fica na Avenida Perimetral, número 501, em Araripina, Pernambuco. Lavanderia Lava Bem. Entre em contato pelo WhatsApp. 87 9 91 10 71 62.
A lavanderia lava bem.
Atenção, amigos de Araripina e de toda a região. Sábado, 9 de março, às 8 da noite, no Bar do Léo, no sítio Lagoinha. Grande bingo entre amigos, com R$5.500 de premiação. Primeiro prêmio, R$1.000, mais uma quina de 100. Segundo prêmio, R$1.000, mais uma quina de 100. Terceiro prêmio, R$3.000, mais uma quina de 100. E mais um sorteio de R$200 pelo número da cartela para quem pagar até o dia 5 de março. Informações 991-60-2619 e 988-53-4929. Grande bingo entre amigos. Sábado, 9 de março, às 8 da noite, no Bar do Léo, no sítio Lagoinha. Cartela somente R$30. Garanta já sua e boa sorte. Realização: Léo do Bar e Merilton.
Agora em Araripina, o maior empreendimento do setor funerário do Pernambuco. A Afasal Assistência Familiar traz para o nosso interior o cemitério Parque Jardim das Sete Luzes, um laboratório de tanatopraxia, o mais moderno do interior pernambucano. Salas de velórios amplas e climatizadas, suítes para repouso dos familiares, lanchonete, floricultura, estacionamento amplo e com total segurança. Localizado na Fazenda Santa Cruz, sem número, zona rural de Araripina. Telefone 87-3873-0121. E-mail Jardim das Sete Luzes. Cemitério Jardim das Sete Luzes. Eternizando o amor.
Melhor som, na melhor rádio. E ponto final.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta agora, 8h22 em Pernambuco. Atenção para essa nota de falecimento. Comunicamos a parentes e amigos o falecimento de Maria Batista de Lima Alencar, ocorrido nesta quinta-feira às 22 horas e 20 minutos. O corpo está sendo velado na casa de velório Afasal. Sepultamento será às 16 horas no cemitério local. A família enlutada agradece a todos que comparecerem a esse ato de fé e solidariedade cristã. Família de João Lima e filhos. Comunicamos o falecimento de Dona Maria Batista de Lima Alencar.
Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte.
Arari FM, Rádio Forte, e olha a hora. 8h23. É hora de futebol. Tá de volta, Roberto Rivelino. Hoje é dia de Copa Arari.
Ok, Roberto, estamos de volta com as informações esportivas. Começamos destacando o futebol internacional. Nos jogos de ida pela terceira fase da Libertadores da América, o Libertad do Paraguai venceu pelo placar de 1-0 o Nacional da Colômbia. Pela Copa Sul-Americana, o Bahia foi eliminado ao empatar em 0-0 com o Liverpool do Uruguai, já que o tricolor tinha perdido o jogo de ida em Salvador pelo placar de 1-0. Pela Copa do Brasil, mais duas equipes avançaram para a terceira fase da competição. Criciúma e Oeste empataram em 0-0 no tempo normal e nas cobranças de tiros livres da marca penal. O Criciúma venceu pelo placar de 7-6 e avançou para a terceira fase. Quem também chega à terceira fase da Copa do Brasil é o CRB de Alagoas. Na noite de ontem, empatou em Goiânia em 1-1 com o time do Goiás. E nos pênaltis venceu pelo placar de 3-2. O Galo da Pajussara Lagoano está classificado também para a terceira fase. Olha só, Roberto, começam hoje as semifinais da quinta Copa Arari FM Pertes Bola de Futsal. Logo mais às 8h15 da noite, tem bola rolando no ginásio do SESI, valendo vaga para a finalíssima da competição entre as equipes do VR Passeagraeda e o time do DCR1 Estofado de Juazeiro do Norte, no Ceará. Vale lembrar que se a partida terminar empatada, o vencedor será conhecido através de cobranças de tiros livres da marca penal. Nós teremos uma programação especial hoje, ao longo da programação 90,3 e também dentro do bate-bola, conversando com o torcedor e fazendo sorteio de ingressos. Amanhã teremos a outra semifinal envolvendo as equipes do AMG Sul da Lagoa de Dentro e o Garapa Multifrios de Petrolina. O torcedor está convidado para comparecer ao SESI, prestigiar as semifinais e torcer pelo seu time preferido. Mais notícias esportivas ao longo da nossa programação e hoje o bate-bola será específico sobre a quinta Copa da IFM Betis Bola de Futsal. Do Departamento Esportivo, Roberto Rivelino para o Araripina Urgente.
Valeu, Riva, muito obrigado. Olha a hora, 8h25, vem aí o Bingo Entre Amigos no Bar do Léo, no sítio Lagoinha. Primeiro prêmio, R$1.000. É, e mais 3 quinas de R$100. No segundo prêmio, R$1.000. Uma quina de 100. No terceiro prêmio, R$3.000. Uma quina de 100. Sorteio lá no Bar do Léo, no sítio Lagoinha. Um total de R$5.500 em premiação. Garanta a sua cartela e boa sorte, meu amigo. A realização é de Léo do Bar e Família. 8h26, agora é hora de polícia. É hora de Fredson Paiva, o homem do Rota 903, que faz a cidade parar para ouvir as notícias policiais. É você, Fredson, bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Arara FM 90,3, todos ligados no programa Arara FM, gente. Estamos entrando no ar às 8h26, nesta manhã de sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019, e os destaques das últimas horas do estado vizinho. No estado do Ceará, na região do Cariri, mais homicídio registrado. Homem é assassinado a tiros por motoqueiros em Chácara, lá na cidade de Juazeiro do Norte. No destaque do Piauí das últimas horas, Roberto, lá na cidade de Picos, a tarado da moto leva terror às mulheres. De Picos, no estado do Piauí, um homem de moto usando capacete está aterrorizando as mulheres da cidade de Picos. É o tarado da moto. Nas informações das últimas horas aqui do nosso estado, o destaque vem do sertão São Francisco, em Afrânio, carreta carregada de milho tumba na BR-407. Nas informações das últimas horas, na área do 7º BPM, lá do município de Uricuri, que cobre Uricuri e outras cidades circunvizinhas, no município de Bodocó, teve uma prisão de um homem por dano ao patrimônio público durante uma abordagem policial. No município lá de Trindade, uma pessoa foi detida, né? Aliás, isso mesmo, né? Foi detida por conduzir uma moto irregular. Nas últimas horas, uma outra pessoa foi presa em Trindade com arma e também maconha. Nas últimas horas também, graças a Deus, não tivemos muitas alterações aqui no município de Araripina na área policial, mas aquela ventania de ontem provocou aí vários transtornos aí na cidade e ainda hoje as pessoas estão se organizando nas residências, nos comércios que foram atingidos pelo forte vendaval. Mas graças a Deus não teve registro aí de nenhuma vítima fatal e nenhuma pessoa assim que tenha realmente se ferido com gravidade em relação à ventania de ontem. os principais detalhes e informações das últimas horas, o complemento dessas informações policiais, a gente vai trazer logo mais ao meio-dia na segunda edição do Rota 903 da Ronda Policial. E também, Roberto, vamos trazer uma informação sobre a prisão de dois elementos presos pela Polícia Civil da 24ª DSEC aqui da cidade de Araripina, onde esses policiais, eles prenderam dois elementos que, juntamente com outro elemento, matou o pai e baleou o filho dias atrás no município de Trindade. Então, numa operação aí da Polícia Civil, 24ª DSEC, policiais civis do município da Lagoa Grande do Sertão de São Francisco, ocorreu essa operação ontem no comando da delegada doutora Cátia Muniz, e esses dois elementos de alta periculosidade foram presos, né, pela Polícia Civil. Os detalhes também logo mais ao meio-dia, direto do Departamento de Rádio Jornalismo da Maria FM, Fredson Paiva. É com você, Roberto Gonçalves. Bom dia.
Bom dia, Fredson. Muito obrigado. Esse é o homem do Rota 903, trazendo as informações em primeira mão, como sempre, né? Grande Fredson, obrigado, Fredson.
Informação, informação, prestação de serviço, Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte.
Arari FM, Rádio Forte, atenção mais uma vez para essa nota de falecimento. Comunicamos a parentes e amigos o falecimento de Maria Batista de Lima Alencar, ocorrido nesta quinta-feira às 22 horas e 20 minutos. O corpo está sendo velado na casa de velório Afazal. O sepultamento será às 16 horas de hoje no cemitério local. A família lutada agradece a todos que comparecerem a esse ato de fé e solidariedade cristã, João Lima e filhos. Comunicamos o falecimento de Maria Batista de Lima.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para você aqui pela Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. São 28 anos na liderança, líder absoluta. Celular quebrado, travado, parado, dando quebra-cabeça. Não precisa perder a paciência. Celcom Celulares tem assistência para todas as marcas. A única assistência técnica com responsável técnico habilitado no CREA e com 19 anos de experiência no mercado. É qualidade dos serviços com preço que cabe no seu bolso. E agora Celcom Celulares está com uma grande novidade. Repara avançada em iPhone com garantia de 6 meses. Na Celcom Celulares você também encontra acessórios como capas, cabos, caixas de som, carregadores, e tudo que você precisar. A melhor assistência técnica do sertão de Pernambuco. Celcom Celulares, 11 de setembro, em frente aos Correios de Araripina. Telefone WhatsApp 38732222. Siga as nossas redes sociais. Celcom Celulares Oficial. Quer comprar barato de verdade, meu filho? Compre na Varejão Construções. Lá você encontra argamassa, carrinho de mão, blocos e também vendendo cimento e gesso no quilo, pelo menor preço da cidade. Varejão Construções está com uma grande liquidação de tintas agora no final do ano. Varejão Construções, ali na Rua da Canastra 412. Telefone para contato 991525628. Fale com os nossos amigos Cícero, Marcos e a Michele. Mercadinho São José, atenção para essa grande promoção do Mercadinho São José do meu amigo Bequinha. E o Mercadinho São José agora entrega, tem um zap só para entrega, meu amigo. Ligue para o zap do Mercadinho São José que o Galeguinho vai deixar a sua mercadoria, a sua compra na hora. Ainda dá um cheiro na sua testa. Anote o número aí, 991392888. Eu vou repetir, 991392888. Mercadinho São José do meu amigo Bequinha, Rua Santana, em frente ao antigo Museu de Araripina. Restaurante Caldo das Galegas. Servindo café da manhã, almoço e janta, aquele caldo delicioso. Funcionando a partir das 6h40 da manhã até as 15 horas e das 17h30 às 21 horas, meu amigo. Restaurante Caldo das Galegas. Fica ali na rua Antônio Braz Sobrinho, na entrada da Compesa. Não tem erro. Organização Elisângela Coelho e Dora Coelho. Telefone para contato, anote o zap das Galegas. 911-0121.
Araripino. Gente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves.
Bom, agora são 8 horas e 31 minutos. Estamos chegando ao final do Araripino, gente, dessa sexta-feira. Aqui, Arari FM 90,3, diretor presidente e empresário Valdeir Batista, gerência executiva Daniela Batista, gerência de programação Eric Lima. A apresentação do programa
Roberto Gonçalves.
Que o dia de hoje termine bem, seja melhor que o de ontem e pior que o de amanhã. Que a vida da gente é um eterno pra frente, pro alto e não tem pra trás. A todos os senhores eu desejo um ótimo fim de semana. Amanhã estaremos de volta no debate geral aqui pela Arari. Vem aí, Eric Lima, o gatão da Arari, o programa sobre amanhã, líder em audiência. O áudio desse programa, do Arari Pino Gente, estará disponível em uma hora no blog do Roberto. Bom dia.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.